Vamos lá, meus amigos, para mais uma aula do treinamento Expert em Liminar. Na aula de hoje, nós vamos começar a ver qual que é o momento e qual é a forma adequados para você pedir uma tutela provisória baseada na evidência. Lembra que nas aulas anteriores, nós estudamos os momentos, as formas para se pedir tutela baseada na urgência. Agora, nós vamos começar a estudar aquele ponto tão específico lá do artigo 311 do Código de Processo Civil, que permite que a parte peça tutelas baseadas na evidência. E vamos ver separadamente, agora que você já sabe, que você já aprendeu como pleitear e que forma pleitear as tutelas baseadas na urgência, chegou a hora de você aprender comigo o momento e a forma de pedir tutelas baseadas na evidência. Ó, isso é muito importante, porque se você pleitear no momento errado ou de forma equivocada, você pode não conseguir a medida. Eu, como juiz, costumo indeferir dezenas de pedidos de tutela baseado na evidência pleiteado no momento inadequado, como nós vamos ver ao longo dessa aula. Você vai ver que do momento geralmente decorre a forma, tá bom? Você vai ver que tem lá uma diferença no que diz respeito às tutelas de urgência, por isso que nós vamos falar da forma também. Você vai ver que alguns tipos de tutela de evidência podem ser requeridos liminarmente, sem a oitiva da parte contrária, mas outros não. Nós vamos ver isso tudo em detalhes a partir de agora. Vamos lá? Primeiro, deixa eu fazer algumas recordações aqui com você, tá bom? Você com toda certeza se lembra que o artigo 311 lá do CPC, ele apresenta as hipóteses em que é possível você conseguir uma tutela provisória, que o juiz te dê provisoriamente aquilo que ele só ia dar lá no final, mas baseando-se naquilo que o próprio código chama de evidência. Mas você se lembra que nem todas as hipóteses previstas lá no artigo 311, tem como fundamento a evidência do direito. Quando a gente fala em evidência, pressupõe, poxa, o direito é tão evidente, por que esperar? Né? Mas você viu, já nas aulas anteriores, que nem todas as hipóteses tratam de evidência. Você também se lembra que apenas duas das quatro hipóteses de tutela de evidência podem ser concedidas liminarmente, sem a oitiva da parte contrária. Você se lembra também, se você não se lembra, agora é a hora da recordação, né? Que para concessão de uma tutela de evidência, não há necessidade que haja perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A tutela de evidência não guarda relação alguma com urgência, tá bom? Ela guarda relação com os requisitos previstos lá nos incisos do artigo 311. Nós vamos ver, então, separadamente, em qual momento do processo e de que forma você pode pleitear a tutela de evidência. Vamos analisar cada um dos quatro incisos do artigo 311. Vamos lá? Vamos lá. Primeira hipótese, então. A primeira hipótese é no caso previsto lá no inciso 1 do artigo 311 do CPC. O artigo fala assim, que o juiz pode conceder a tutela de evidência quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte. Aqui, só pelo texto da lei, já fica evidente que essa hipótese jamais pode ser requerida na petição inicial. Por quê? Porque ainda não houve qualquer manifestação da parte contrária. Como que, se a parte contrária não se manifestou, como que vai ficar evidente o propósito protelatório ou o abuso do direito de defesa? E olha, constantemente eu recebo petições iniciais com pedido de tutela de evidência baseando-se nesse inciso, que absurdamente está errado. É necessário, meu amigo, como nós vimos na aula específica, que haja um ou mais atos processual que caracterizem lá o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório. Esse ato tem que ser processual, não conta ato extra-processual. Ah, professor, mas o requerido vem abusando do direito de defesa na seara administrativa. Esse não é o espírito do legislador. O legislador quis aplicar essa hipótese de tutela para atos protelatórios e abuso do direito de defesa dentro do processo. Lembra de um exemplo que eu falei para você? Aquela parte que arrola cinco testemunhas, cada uma residente em um lado do país, pede a expedição de várias cartas precatórias, e aí quando chega no dia da audiência, ela simplesmente desiste da oitiva da testemunha, sem dar nenhuma explicação. Veja, nada mais do que abuso do direito de defesa. Arrolou testemunha, chegou lá, pediu a desistência sem dar nenhuma explicação, abusando do direito de defesa para protelar, para demorar, fazer com que o processo termine só num prazo ainda maior. Esse exemplo é bem clássico, você viu, atos processuais que mostram o desejo de abusar. O ideal, meu amigo, agora falando de tempo, né, de momento, é que você peça a tutela de evidência logo após a prática do ato pela parte contrária. Então, a partir do momento, não na primeira testemunha, mas talvez na segunda ou na terceira testemunha, que a parte requerida desiste sem dar nenhuma explicação, você vai peticionar e vai pedir a aplicação da tutela de evidência. Mas olha, nada impede que você peça depois, já que esse tipo de tutela não tem relação alguma com questões de urgência. Não preclui o seu direito. Imagina, o réu pratica um ato lá patente de abuso de direito de defesa. Na sua próxima peticionamento você não fala nada. Quer dizer que precluiu o direito de você pedir a tutela de evidência? Absolutamente não. Você pode pedir no momento que você quiser. Inclusive, você pode pedir quando o processo estiver em grau de recurso. Se for interessante para o seu cliente, sim. Por isso, olha aqui que importante que eu vou te falar agora. Caso você comece a atuar em um processo que está em andamento, então você substituiu o advogado que estava no processo, você deve estudar o passado. Olha para todos os atos processuais do passado para ver se o colega não deixou passar uma hipótese de tutela de evidência, especialmente essa. Abuso do direito de defesa, atos protelatórios do réu. E olha, veja que se o colega deixou passar, você não vai deixar passar. A sua primeira petição no processo pode ser justamente pedindo a tutela de evidência. A tutela de evidência, então, por essa razão, ela somente pode ser concedida após a manifestação da parte contrária, nunca de forma liminar. Isso está expressamente previsto lá no artigo 311, parágrafo único do CPC. O código entendeu assim: bom, já que o autor vai alegar que o requerido está abusando do direito de defesa, o juiz tem que oportunizar que o requerido se manifeste sobre isso. Ele pode ter uma justificativa e o juiz pode acolher ou não essa justificativa. Então aqui não cabe decisão liminar. Veja bem, tá bom? E a forma, professor, como que se dá a forma dessa postulação? Mera petição apresentada incidentalmente. Quando eu falo petição apresentada incidentalmente, é uma peça que você abre e expõe as razões pelas quais você entende que o juiz tem que conceder a tutela provisória baseada na evidência e protocola no processo, no mesmo processo, no processo original, onde você quer a antecipação lá, a tutela provisória, tá? Mas nada impede que você peça dentro de uma outra peça, como um capítulo separado. Imagina, o réu praticou um abuso do direito de defesa lá na contestação. Lembra do exemplo que eu te dei? O réu apresenta uma contestação com 500 laudas, 500 laudas num caso que não é complexo, e com 2.000 documentos que não tem relação nenhuma com o objeto do litígio. Abuso do direito de defesa. Na sua impugnação, você já pode abrir um capítulo pedindo a tutela provisória. Agora, na prática, eu sempre recomendo que você faça separadamente, para dar mais destaque. Você pode colocar lá um título, pedido de tutela de evidência, tá? Com isso dá mais destaque, é mais uma petição. Separa as coisas, né? Lá na impugnação, você impugna todos os pontos da contestação e uma peça separada, você apresenta o seu pedido, tá bom? Lembra sempre de pontuar, de deixar evidente quais são as atitudes do réu que efetivamente mostram o abuso de direito de defesa, o manifesto propósito protelatório. Lembra de trabalhar com as emoções. Você pode falar, excelência, a justiça já é demorada, já tem a fama de ser um poder moroso, o poder judiciário. E no caso, o réu está abusando dessa demora, está fazendo com que a imagem da justiça fique ainda mais prejudicada, tirando proveito disso. Veja que você traz o raciocínio do juiz para o seu lado. Nessa primeira hipótese, então, você já entendeu o momento e a forma. Vamos para a segunda hipótese? Bom, a segunda hipótese está prevista lá no artigo 311, inciso 2 do Código de Processo Civil. Lá ele fala que o juiz pode conceder a tutela de evidência quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante. Essa hipótese, então, pode ser requerida a qualquer momento, inclusive na petição inicial. Ela não exige um comportamento prévio do réu, ela exige tão somente um enquadramento nos requisitos. E ó, o que é mais legal, o juiz pode conceder a tutela provisória inclusive sem ouvir a parte contrária. Isso está previsto lá no artigo 311, parágrafo único do CPC. Fala, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, nós estamos estudando a hipótese do inciso 2, o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, não precisa nem ouvir a parte contrária. Na prática, isso é um pouco mais difícil de acontecer. Tá? Como não se baseia em urgência, na prática você vai ver magistrados intimando a parte contrária sobre o pedido de tutela de evidência, tá bom? Não deveria ser assim, porque o artigo autoriza a decisão liminar. Mas ó, fica sempre atento, então, para a hipótese de surgir no curso do seu processo uma súmula vinculante ou um julgamento de caso repetitivo que trata da matéria do seu processo. Isso te autoriza a pedir a tutela de evidência que antes você não podia pedir. Olha, se as alegações de fato, então, agora você pode estar fazendo essa indagação. Professor, o caso fala assim, ó, a hipótese fala assim, né? Quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente. Agora imagina a seguinte hipótese. E se as alegações de fato forem provadas em audiência, por testemunha, e houver súmula vinculante ou julgamento de caso repetitivo sobre a matéria, é possível você pedir a tutela de evidência lá na audiência, por exemplo? Olha, eu entendo que sim, perfeitamente. Para isso, a gente tem que olhar para o espírito da lei. A lei quis dizer o seguinte, ó, quando não há mais discussão sobre a matéria de fato, ela está provada documentalmente. A forma da prova pouco importa se é documental ou se é testemunhal. O que importa é o fato provado. Se vem lá um documento falando assim, ó, um documento falando assim, as partes vivem em união estável, uma escritura pública, está provado esse fato documentalmente. Você pode argumentar. E aí vem lá três testemunhas e falam a mesma coisa. As partes vivem em união estável, eu sempre vejo junto, mora na mesma casa. O fato está provado. Então eu entendo que se você conseguir em audiência provar um fato e se no seu caso concreto houver súmula vinculante ou julgamento de caso repetitivo, você está autorizado a pedir a tutela de evidência. É claro que você vai ter que fazer um raciocínio lógico como esse que eu acabei de fazer com você. Juiz, o objetivo não é olhar para a forma da prova, é olhar para o fato. O fato está provado, seja por documento ou seja por testemunha, o fato está provado, tem a segurança que a lei exige, tá bom? E ó, aqui tem um grande espaço para prospecção de novos clientes, de parceria com advogado. Presta atenção no que eu vou te falar aqui, tá? Aqui tem uma chance de você ganhar dinheiro simplesmente fazendo aquilo que a maioria não sabe fazer. Mas você que está estudando comigo vai aprender e se for esperta, vai aproveitar essa oportunidade de mercado. Meu amigo, minha amiga, eu já te dei em aulas anteriores link de acesso às súmulas vinculantes, aos recursos repetitivos lá do STJ, do STF. Sabe qual que é o seu trabalho? Senta e estuda cada uma dessas hipóteses. Senta e estuda todas as súmulas vinculantes, a maioria dos recursos repetitivos que você puder. E aí você vai propor parceria para colegas que tenham caso que envolvam súmulas vinculantes, recursos repetitivos, mas que eles não tenham pedido tutela de evidência. Sabe como você pode fazer? Estuda lá aqueles casos de súmula vinculante, estuda os julgamentos de recurso repetitivo, e aí você pode jogar nos grupos de WhatsApp que você participa. Algum colega tem processo relacionado a esse assunto? Me chama no privado. A hora que o colega te chamar, você pede para você ter acesso ao processo e você olha se lá tem brecha para você pedir tutela baseada na evidência. Se tiver, você chega para o colega e propõe uma parceria. Ó, vamos fazer uma parceria financeira assim, assim, assado? Vamos conseguir uma tutela baseada na evidência? E aí você, se você quiser, você não precisa nem adiantar qual é o assunto. Propõe a parceria e fala que você consegue uma tutela provisória. E aí, conseguir seguindo a parceria, meu amigo, é só nadar de braçada. Você pode fazer isso com 1, 10, 20, 50 mil processos. Imagina, agora você está se tornando um expert em liminar. Agora você vai se vender como advogado que consegue tutela provisória. Enquanto muitos nem sabem essas hipóteses, nunca nem estudaram essas hipóteses, você vai conseguir um diferencial de mercado. Eu já tenho alunos fazendo isso e nadando de braçada. Você, com toda certeza, vai ser mais um. Você vai ser mais uma. Seguindo aqui, ó, você pode pedir a tutela de evidência, a tutela baseada na evidência nessa hipótese que a gente está estudando, inclusive com o processo em grau de recurso. Não há preclusão também, tá? Então aqui também vale aquela advertência. Caso você comece a atuar em um processo que já está em andamento, você deve estudar o passado para ver se o colega não deixou passar essa hipótese de tutela de evidência, tá bom? Com relação à forma, mesma coisa. Mera petição apresentada incidentalmente. Não é uma ação separada, não tem um número específico, é uma petição apresentada dentro do processo principal. E aqui também, nada impede que você peça dentro de uma outra peça, como um capítulo separado. Você pode pedir na impugnação, a inicial, nas alegações finais, você pode pedir oralmente em audiência, mas eu sempre recomendo uma peça exclusiva pedindo isso. Fica mais fácil do juiz analisar. O juiz vai analisar apenas aquela peça, não vai analisar outras coisas. A decisão fica mais fácil de ser dada, tá bom? Vamos lá para a terceira hipótese. Vamos ver lá o caso previsto no inciso 3 do artigo 311, momento e forma adequada. O artigo 311 fala, então, que é possível conseguir uma tutela baseada na evidência quando se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito. Nesse caso, vai ser decretada, caso em que, né, será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Lembra, né, um caso bem específico, pedido rei persecutório, fundado em prova documental, adequado ao contrato de depósito. Um caso prático bem difícil de ver no dia a dia, eu confesso, tá? Mas essa hipótese, ela pode ser requerida a qualquer momento, inclusive na petição inicial. E ela também é uma daquelas que o juiz pode conceder liminarmente, sem a oitiva da parte contrária. Então essa aqui você pode requerer a qualquer momento. Aqui também, assim como a anterior, tem um grande espaço para prospecção de novos clientes. Começa a ver, começa a procurar, começa a buscar por ações que envolvam pedidos rei persecutórios, que tenham por objeto contrato de depósito. Você pode colocar lá no grupo de WhatsApp: colegas, alguém aqui tem ação que envolve contrato de depósito? Me chama no privado. A hora que o colega chamar, você pede para olhar a ação. Se envolver um pedido rei persecutório baseado lá em um contrato de depósito, você já tem um pedido de tutela de evidência para fazer. Você pode, esse tipo de tutela, você pode pedir também, inclusive, com o processo em grau de recurso. Então, pouco importa se já foi dada a sentença, se o processo está no começo, no meio ou no fim, tá bom? Por isso, também vale a advertência. Começou a atuar em um processo em andamento? Estudo passado. Vê se o colega não deixou passar, não comeu essa barriga. Forma, mesma coisa. Petição apresentada incidentalmente e nada impede que você peça como um capítulo em qualquer uma petição que você faz, inclusive na própria peça inicial. Lá na petição inicial você já coloca um capítulo para tutela de evidência. Fora na petição inicial, eu sempre recomendo que, se for um outro momento do processo, que você faça separadamente. Se você vai ingressar com a petição inicial, não tem sentido você apresentar uma petição inicial e uma peça separada pedindo a tutela de evidência. Aí você apresenta tudo junto, tá? Mas se o processo já está em curso, formula um pedido separado de tutela de evidência. Esse caso aqui é batata, é pedir e conseguir, tá bom? Vamos ver a quarta e última hipótese de tutela de evidência, o momento e a forma adequada para pedir. Vamos lá. No caso previsto no inciso 4 do artigo 311 do CPC, quando então a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Só na leitura desse texto, né, que é o texto legal, você já percebe que essa hipótese não pode ser requerida na petição inicial, já que ela pressupõe que o réu tenha tido a oportunidade de se manifestar e de opor prova capaz de gerar dúvida razoável. Veja, eu recebo muitas petições iniciais onde se pede a tutela baseada na evidência, com base nesse dispositivo. Fala aqui, a petição inicial está instruída com prova documental, mas, meu amigo, como que você vai falar que o réu não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável se ele nem citado for? Então, é errado pedir a tutela de evidência baseada nesse inciso lá na petição inicial. Você que está se tornando um expert em liminar nunca vai cometer essa gafe, tá? O momento mais adequado é logo em seguida a apresentação da resposta do réu, porque é nesse momento que fica evidente que ele não opôs prova capaz de gerar dúvida razoável. É o momento adequado de você vir com os dois pés na porta, tá? Mas também não há preclusão. Nada impede que você peça depois, já que esse tipo de tutela não tem relação nenhuma com questão de urgência, tá? Você pode, inclusive, pedir com o processo já em grau de recurso, se isso for proveitoso para o seu cliente. Então, mesma coisa, começou a atuar em um processo em andamento, você deve estudar o passado para ver se o colega não comeu barriga e não deixou de pleitear a tutela de evidência. A tutela de evidência, por essa razão também, só pode ser concedida após a manifestação da parte contrária. Ela não está nas exceções do artigo 311, parágrafo único. O parágrafo único fala que o juiz pode conceder liminarmente nas hipóteses do inciso 2 e 3. Nós estamos estudando a hipótese do inciso 4. Então o juiz vai intimar a parte contrária. Ah, professor, e se o juiz intimar a parte contrária, e aí ela vem e ela traz novas provas na tentativa de gerar uma dúvida razoável? Ela fala para o juiz: juiz, eu vou trazer testemunhas que vão gerar dúvida razoável. Aí, muito provavelmente, você vai ser chamado a se manifestar, e se não for através de uma petição se manifestando, tá? Que a parte tem o dever de juntar documentos com a contestação. Se ela não juntou com a contestação, azar dela, o documento tem que ser desentranhado. Salvo aqueles documentos novos, e a parte tem que justificar. O que é um documento novo? Aquele que a parte não tinha acesso quando ela se manifestou primeiramente no processo. Então, impugna, pede o desentranhamento e sempre, né, bate nessa tecla. O processo, ele tem regra. Se a parte tem que juntar documento em um determinado momento, ela não pode sair juntando depois a bel prazer, porque assim ela quis. Então, fica de olho sempre nesse tipo de argumentação e nesse tipo de atitude. O juiz, principalmente, tem que ficar esperto. A parte não tem indefinidamente um momento para ela se defender. O momento da defesa é na contestação. Ela não pode, inclusive, trazer argumentos novos, tá bom? Vamos lá para a forma. Assim como as tutelas de evidência que nós estudamos anteriormente, essa também, o pedido se faz em mera petição apresentada incidentalmente. Mas, professor, eu posso pedir na impugnação a contestação? Pode, abre um capítulo, pede lá. Mas, como eu já disse, fica mais fácil para o juiz analisar quando é separado. Quando eu falo mais fácil, é porque assim, ó, o juiz, quando ele senta para analisar uma peça, ele tem lá cada ponto que ele precisa analisar, rebater ou acolher. E quando a gente está falando, por exemplo, de analisar uma contestação, quando o processo volta de uma contestação e vem uma impugnação, o trabalho do juiz ali é sanear o processo. E ele pode, no momento em que ele está saneando, também conceder ou não uma tutela baseada na evidência. Mas é sempre melhor, acho que fica mais fácil do juiz visualizar e entender os argumentos quando eles são apresentados em petições separadas, tá? Mas aqui é gosto. Você escolhe como você quer fazer. O importante é que você faça, beleza? Vamos lá. Agora eu tenho algumas observações finais sobre tudo que nós falamos até agora e é muito importante que você fique bem atento comigo, aqui comigo, tá bom? Primeira observação final. Os juízes não estão acostumados com pedido de tutela de evidência. Isso tem sido muito pouco explorado na prática. Então, aqui há uma grande oportunidade de você conseguir sucesso, desde que faça pedidos bem formulados, tá bom? Estuda cada vez mais as hipóteses, enquadra nas hipóteses legais no seu caso concreto, e peça. É uma novidade do CPC de 2015. Os juízes não estão acostumados. Quanto mais você pedir, maior vai ser o deferimento. Meu amigo, minha amiga, não desista porque você recebeu um indeferimento. Ah, e o juiz lá da minha comarca não defere nunca. Recorre. Mostra para o tribunal que o juiz está interpretando a lei de forma equivocada. A lei trouxe um espírito novo. O espírito de que a demora não pode favorecer aquele que não tem razão, ou então aquele que usa de abuso do direito de defesa. A demora tem que prejudicar aquele que não tem razão, que não tem o direito evidente, ou que abusa do direito de defesa. Mostra para o juiz que é esse o espírito da lei. Segunda observação, procura sempre deixar claro para o magistrado, quando você está escrevendo a sua peça lá de tutela de evidência, que o pedido não guarda qualquer vinculação com urgência, tá? Como a própria lei diz. Por que que você tem que deixar isso claro no seu pedido? Porque tem magistrados que não estão acostumados com esse tipo de pedido, acha que tutela provisória está ligada à urgência, a dano, a perigo. Não! A lei não exige nada disso, está lá escrito em letras garrafais no caput do artigo 311. Então, deixa claro no seu pedido que o espírito da lei foi transferir para o réu o peso da demora do processo. Tá? Desde que você enquadre nos requisitos previstos em lei, não tem que ter situação de urgência, não tem que ter perigo de demora, risco de dano, nada disso. Coloca isso na sua petição, tá bom? Última observação, meus amigos, a gente encerra aqui, então, o bloco de conteúdo que você percebeu, que nas últimas aulas a gente vem falando, sobre o momento e sobre a forma de se pleitear tutelas provisórias baseadas tanto na urgência quanto na evidência. Eu espero que você tenha percebido o quanto é importante, além de você saber os requisitos, você saber como e o momento de se pleitear. Percebe que cada vez mais você vai se tornando um expert em liminar, a coisa vai ficando mais fácil, aquele monstrão que era tão desconhecido vai ficando agora conhecido, mais calmo, você já vai dominando, você já se sente muito mais seguro. Você precisa começar a colocar cada vez mais em prática. Nas próximas aulas, nós vamos começar a ver questões ligadas à execução. Você consegue uma tutela provisória? Você precisa executar. Não basta só a determinação do juiz. E se a parte requerida não cumprir? Então nós vamos estudar a execução. Vamos ver também recurso, como modificar, né? Como modificar através de recurso? Como modificar através de pedido feito pro próprio magistrado que deferiu? Nós vamos ver isso e muito mais. Eu espero que você esteja aproveitando, esteja gostando. Eu espero você na nossa próxima aula. Um grande abraço.